Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Podem sentar. Vamos ficar bem à vontade, né? Aqui é a casa do papai. Na casa do papai, ninguém precisa ficar em pé o tempo todo, né? Se já adoramos, se já cantamos, se já oramos e se chegou a hora da palavra, a melhor posição de ficar é sentado mesmo, né? Queria dar notícias do que aconteceu no domingo de noite, né? Nós estivemos ausentes daqui, nós fomos ao terceiro ano de aniversário da Igreja da Praia, foi uma bênção lá. Estava cheia, repleta de pessoas e foi muito, muito alegre ver a alegria dos irmãos que congregam lá naquele trabalho. É uma caverna de Adulão, naquele lugar onde eles estão. Mas Deus os tirará de lá. É um tempo de treinamento, de capacitação e adestramento daquele grupo de obreiros que estão ali para que a obra de Deus seja feita com excelência quando eles forem retirados daquele local. Irmãos, nós vamos falar em um tema nessa noite. E, aliás, eu tenho proposto no meu coração de aqui nas próximas quartas-feiras nós estarmos conversando, ou eu, ou quem quiser vir pregar, quem quiser que o Espírito Santo quiser que venha pregar, que a gente esteja falando sobre os pilares de uma igreja bem construída. E hoje, porventura, nós vamos falar sobre oração. E falar sobre oração produz sempre reação no reino das trevas. Satanás sabe da eficácia, da eficiência, do poder da oração. E por isso, cada vez que a gente se disciplina a falar sobre oração, certamente haverão reações negativas. Eu não pensei que você vinha pedir para eu dar um aviso. Eu imaginei, agora se não é o controle, o que será? Agora eu já sei o que é. Então, lógico que, sabendo Satanás da eficácia da oração, ele se manifesta de tudo quanto é lado, não é? Eu dirigi uma congregação um tempo que toda vez que a gente ia falar sobre oração, sobre jejum, caía irmãos endemoniados, porque o capeta logo se manifestava. Não estou dizendo que aqui vai cair, irmãos. Graças a Deus, nós estamos entre um povo que nós não temos costume nem hábito de ver isso, porque nós não estamos cercados do lado da igreja de uma região de baixo espiritismo, de candomblé, de macumbaria, de centros espíritas. Mas quando a igreja está num bairro onde tem isso, se falar de oração, cai. Então nós vamos estar tocando nesse assunto tão importante. Vou pedir que apague um pouquinho essa luz aqui por um minuto só para que os irmãos vejam melhor essa tela. Eu estou vendo ela melhor de lá porque não está iluminado que vocês aqui. A pergunta tema dessa noite é essa que está na tela: por que é tão difícil orar? Não é? Por que é tão difícil orar? É muito fácil você dizer que ora, mas orar é muito difícil. É até fácil encontrar quem ore, mas orar com qualidade é muito difícil. E não é por falta de instrução, não é por falta de ensino, porque os próprios discípulos, eles questionaram a Jesus acerca de como eles deviam orar, embora Jesus, ele preferiu ministrar um seminário de oração através da sua vida devocional, porque todo dia ele se retirava de madrugada para ir orar, e os discípulos viam isso. Ele, exemplo vivo de uma vida de oração, emprestou a sua prática de oração devocional diária aos olhos dos discípulos. Eles tiveram esse exemplo do próprio Jesus Cristo. E era interessante porque os grandes milagres que Jesus fez sempre foram regados a horas de oração no começo da manhã. É muito interessante isso. A gente não se apercebe de como os milagres eram construídos no ministério de Jesus, mas eram através da oração. A oração, ela produz um mover espiritual profundo no reino de Deus e também no reino das trevas. Por isso, como vamos estar ministrando sobre a oração, eu queria que você curvasse com mais reverência ainda do que você faz a cada entrada de mensagem à sua fronte, e com um coração sincero você pedisse a Deus que falasse com você, como eu vou aqui pedir a Deus que fale também comigo acerca do quanto é difícil desenvolvermos um ministério de oração. Pai querido, nós queríamos valorizar essa ferramenta que você nos deu e que ela é tão essencial e tão necessária para o desenvolvimento de uma vida cristã e para que nós estejamos congregando em uma igreja que seja verdadeira mesmo. Os discípulos, eles presenciaram uma das cenas mais interessantes do ministério de Jesus, quando ele entra no templo e vê que estão fazendo do templo uma casa de comércio. Ele fica irritado e ele diz: essa casa tem que ser conhecida como casa de oração. Ó Deus, que a tua igreja no Brasil seja conhecida como casa de oração. Que essa geração que não conheceu os benefícios de uma vida de intensa oração passe a conhecer e passe a desfrutar dela. Por isso, ó Espírito Santo, quando vamos estar ministrando aqui sobre oração, nós queríamos convidá-lo a estar convencendo a pessoas que aqui estão a começarem a pensar mais seriamente sobre a necessidade de ter uma disciplina diária de oração, porque só estando com a vida no altar podemos levar o nosso cristianismo de forma intensa e triunfante durante a nossa existência aqui na terra. Ó Deus querido, que venhamos a amar a oração, que possamos ter prazer em gastar tempo na tua presença em oração. Nos ensina isso nessa noite, nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não me converti a um tempo muito distante. Eu tinha 17 anos quando me converti, estou com 54. Então, mesmo que eu já seja um quase dinossauro do Evangelho, eu ainda estou dentro da geração que eu me converti. E, lastimavelmente, eu posso dizer para os irmãos que a igreja que eu conheci na minha conversão, ela orava muito mais do que a igreja contemporânea. E nós, os batistas, nós temos uma condição piorada ainda, porque a gente chega na igreja, não é, irmãos, que a gente só ore quando chega, não, mas perceba que a gente chega na igreja e a gente já chega em cima do culto, a maioria das pessoas chegam atrasadas no culto e nós não gastamos 5 minutos em oração. Naquela época, nós percebíamos que muitas pessoas chegavam 1 hora antes do culto começar, 30 minutos antes do culto começar, porque elas queriam gastar um tempo em oração com Deus. E eu percebo que por conta disso, a igreja da época em que eu me converti era muito mais poderosa do que a igreja dos dias atuais. Nós somos muito mais numerosos, mas não somos muito mais poderosos. Texto de hoje está em Tiago. Tiago era um irmão de Jesus Cristo, que escreveu uma epístola que é um doce, irmãos. Eu sou apaixonado pela epístola de Judas, pela epístola de Tiago, porque eles foram irmãos de Jesus Cristo. Então, eles tiveram um grau de proximidade com o Evangelho, com a revelação de Deus, que nenhum outro dos escritores bíblicos tiveram. Por mais que você diga que os 12 conviveram intimamente com Jesus Cristo, mas ninguém foi como Judas, como Tiago, os dois autores, irmãos de Jesus Cristo, de epístolas que estão dentro da Bíblia, porque eles viveram a essência da formação da revelação divina através da chegada de Jesus Cristo aqui. E esse livro de 5 capítulos é um livro que você lê em 15 minutos, 20 minutos. É um livro para você estar lendo e relendo, porque as revelações que existem nele, elas são preciosíssimas para as nossas vidas. E uma das revelações que Tiago nos faz, no final do seu livro, ele vai falar sobre a importância da oração da fé. E aí chega em determinado momento que ele faz um conciso da compreensão da importância da oração, quando ele diz: a oração de um justo é poderosa e ela é eficaz. Olha só as três verdades impositivas desse texto. A oração que é poderosa é a oração feita por um justo. E o justo não é aquele cara que nunca errou na vida, que nunca fez nada de errado diante de Deus, diante dos homens. Um justo é aquele que passou por um processo que biblicamente é conhecido como justificação. É aquele que foi justificado em Cristo Jesus e por causa disso é feito em Cristo justo. É aquele que já passou por um processo de transformação espiritual e tem pacto por uma vida de comunhão íntima com Deus. É esse o justo. A primeira verdade que Tiago está ensinando é que muitas orações não funcionam, porque não são feitas na eficácia de uma vida justificada, de uma vida que luta por uma constante transformação espiritual para agradar a Deus. Mas a outra coisa que ele nos diz é que a oração feita por um justo, ela é poderosa. Ela é poderosa. Eu gostaria nessa noite de ter tempo para que nós pudéssemos compartilhar com irmãos acerca do que é poderoso para você. Mas como nós não temos muito tempo, nós vamos consultar apenas algumas pessoas. Eu vou perguntar ao irmão: defina em uma frase o que para você é uma coisa poderosa.
A comunhão.
A comunhão é uma coisa poderosa. Rapaz, você foi muito profundo. Que revelação. De fato, irmãos, a comunhão, ela quebra indiferença. A comunhão, ela quebra rancor, ira, ódio. Tem pessoas que tiveram problemas a vida inteira de convívio com uma pessoa, e aí de repente aquela comunhão é restaurada. Quando a comunhão é restaurada, tudo que foi um impeditivo para uma vida bem boa e de qualidade entre aquelas duas pessoas cai por terra. Por quê? Porque a comunhão é poderosa, é verdade. Getúlio, para você, uma definição de uma coisa poderosa.
A cura.
A cura é uma coisa poderosa. Ela produz uma reversão imediata em alguma coisa que já fez um estrago que muitas vezes dura anos. O médico diz: não tem nenhuma condição de resolver esse problema, a ciência não conhece, a medicina não conhece, não tem remédio para isso. E de repente a pessoa passa por um processo de cura e tudo aquilo que aquela enfermidade levou para desgastar uma pessoa anos, numa fração de segundo, a cura produz reversão. Olha que coisa interessante. Eu vou perguntar agora a você uma definição de uma coisa poderosa.
Perdão.
Perdão também é uma coisa poderosa, não é? É uma coisa que pode reverter uma situação também estagnada na vida de muitas pessoas. O José passou anos no Egito vivendo uma escravidão que os seus irmãos o fizeram amargar. E Deus colocou, depois de muitos anos, em uma situação de contestação e de profunda dificuldade para José, todos os irmãos que haviam o vendido diante dele precisando de comida, estavam passando fome. E José, ele perdoou, mas não foi fácil. A Bíblia diz que ele entrou no quarto e chorou com uma voz tão alta, ele urrava de chorar, que dentro do palácio aquele choro ficou conhecido como a agonia de José, porque ele teve dificuldades na hora de liberar perdão, mas depois que chorou, depois que conversou com Deus, ele voltou diante dos seus irmãos, e mesmo com um estratagema muito inteligente, que ele queria trazer o seu pai para o Egito, ele foi perdoador da vida dos seus irmãos. Perdão realmente é uma coisa fantástica. fantástica. Não existe casamento equilibrado sem perdão, não existe relacionamento equilibrado sem perdão. E aí o Tiago está dizendo que a oração ela é poderosa, ela pode reverter circunstâncias dificílimas, ela pode instalar na vida de um cristão uma condição de vida sobrenatural. Eu gosto muito de pensar nisso, que a oração nos produz sobrenaturalidade. É interessante quando você começa a desenvolver uma vida de oração, parece que você anda num andar de cima, você pegou um elevador e no andar de baixo você está vendo as coisas continuam se desenvolvendo da mesma forma, os problemas que você conhecia continuam lá e tudo, mas aquilo não te afeta, sabe por quê? Porque cheio da unção que você adquiriu através da oração, aquilo que são as lutas do cotidiano não estabilizam mais as suas emoções, parecem não dizer respeito a você. A oração produz isso. Por último, o Tiago diz que ela é eficaz, ela produz efeito, ela causa eficácia, ela se move, ela realiza aquilo para o que você se mobilizou em oração. Então nós temos esses três pilares na oração para nós começarmos a trabalhar então a verdade de que é difícil começar a desenvolver uma vida de oração. E é difícil principalmente porque muitas pessoas quando chegam no cristianismo, e cá para nós uma meia-culpa pastoral acerca, Cláudio, de coisas que nós, os líderes, já podíamos ter instalados dentro de igreja cristã evangélica, a gente não instalou. Não existe um seminário de oração, não existe uma classe de discipulado de oração. Passo número um do cristão, ele entrou na igreja, devia ter uma classe para ele aprender a orar. Porque se ele não aprender a orar, ele não vai aprender a fazer mais nada espiritualmente. Se ele não aprender a orar, ele não vai aprender a se libertar do seu pecado. Ele não vai aprender a parar de mentir. Ele não vai aprender a parar de roubar. Ele não vai aprender a parar de ser agressivo, intempestivo. Ele não vai aprender a ter domínio próprio, porque é através da oração que você consegue essas coisas. E sabe, é interessante, às vezes a gente passa anos dentro da igreja, Yolanda, e a gente não tem nenhum seminário de oração. A gente não conheceu isso quando a gente entrou na igreja, não tinha um discipulado intenso para que a gente possa desenvolver oração. E aí a gente tem um contato com oração muito mais formal, relativo à historicidade de pessoas que conseguiram coisas através da oração, do que propriamente uma necessidade prática de começar a desenvolver uma prática devocional de oração. Um outro dia eu trouxe aqui uma palavra que nós contamos um pouquinho de como a Coreia foi redimida da pobreza e da miséria espiritual, da pobreza financeira e da miséria espiritual através de um pacto de oração que foi feito pela igreja do David Young Cho, que eles começaram a orar todos os dias, 5 horas da manhã, e aquele pacto foi imitado por outras igrejas evangélicas, lógico, porque elas perceberam que aquele pacto estava produzindo um crescimento estrondoso de membros na igreja do Poyang Show, mas também de milagres. A igreja começou a usufruir de milagres intensamente, porque a igreja que tem milagre, irmão, enche. Você sabe por que essa igreja aqui está hoje assim com esse número de pessoas aqui? Por causa disso, porque nós não temos desfrutado de tantos milagres quanto gostaríamos de desfrutar. Porque quando tem milagres, o povo vem, o povo deixa novela, deixa cansaço, vem do trabalho direto para a igreja, porque o povo tem sede de milagre, tem curiosidade de milagre, tem necessidade de milagre. Eu duvido que você não encontre na sua vida nenhuma área onde você diga assim, não, eu não tenho milagre, necessidade de milagre na minha vida, eu já olhei todas as áreas da minha vida, não, milagre, eu não preciso de um milagre na minha vida. Eu duvido que você não tenha uma área, pelo menos na sua vida, que você não gostaria de sofrer o toque do milagre divino na sua vida. Mas por que os milagres escasseiam na nossa geração? Por causa disso. Quando eu comecei a conviver com igreja cristã, eu consegui identificar fácil os irmãos que gostavam de orar. E naquela época tinham muitos irmãos, muitos. Mas eu percebi que a astúcia do inimigo, irmãos, por falta de um seminário, de um discipulado,
de alguém que me ensinasse a importância da oração e que, sobretudo, me ensinasse a orar nos primeiros passos, eu comecei a perceber que aqueles que mais gostavam de orar eram também aqueles que mais passavam por angústias na sua vida, por necessidades extremas, por lutas quase intransponíveis do ponto de vista humano. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas que gostavam muito de orar e que viviam debaixo de um estado de penúria, precisando de um milagre toda hora de Deus. E eu disse: rapaz, oração não é uma coisa muito boa não, porque aqueles que mais oram é aqueles que passam por mais perrengues. Eu disse: não, esse não é o meu ministério não, vou procurar um outro ministério na igreja. E fui me afastando do ideal de uma vida disciplinada de oração. Glória a Deus, irmãos, que naquela época Deus começou a usar um amigo que eu tinha na igreja, já trouxe ele aqui para os irmãos conhecerem, chamado Ló. Ele hoje é um pastor de Brasília, e o Ló começou a me chamar toda hora para orar, mas enchia a minha paciência me chamando para orar, e eu comecei a desfrutar de um discipulado individual de disciplina de oração que a igreja não tinha praticado comigo. Então a minha primeira percepção, quando eu cheguei na igreja, é que oração não era o meu ministério, e que por isso eu não precisava estar envolvido profundamente em oração. Mas isso é um ledo engano, irmãos. É interessante, a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os feiticeiros na África, eles oram tanto às entidades, eles invocam tanto as entidades, e eles têm práticas devocionais tão intensas, que eles chegam a voar. Eu me lembro quando eu estava no começo da minha fé, que teve um missionário na igreja que eu congregava, que ele trouxe um vídeo de um país da África, que um feiticeiro fez um desafio a um pastor missionário que estava naquele país, que ele não voaria 6 metros de altura. E o pastor lembrou daquele desafio lá do Elias, e disse assim: bom, agora como ele me desafiou publicamente, eu não posso dizer que não vou aceitar. E aí ele disse: tá bom, eu aceito. E eles tinham 1 mês para se preparar para o grande evento, que aconteceria num dia festivo, para aquela comunidade ali da África. Eles passavam o domingo todo celebrando uma festa, e aí no auge da festa ia ter a demonstração de qual era o Deus verdadeiro, o Deus do pastor, se ele voasse mais alto do que 6 metros, ou o Deus do feiticeiro. E o pastor, quanto mais se aproximava, mais ele se angustiava, mais orava, intensamente orava. E aí quando chegou na hora da demonstração, o feiticeiro começou a dizer: escute, agora chegou a hora, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E toda aquela tribo se reuniu em volta do feiticeiro. Alguém que pensa assim: isso é verdade, pastor? Bota no Google para você ver, feiticeiro voando na África. Ó, na Suazilândia, que é um país que está do lado da África do Sul, tem uma lei proibindo feiticeiro de não voar acima de 150 metros. Porque o ar pode ser rarefeito e o feiticeiro pode morrer. Porque pode ter algum problema com aviões que passam numa altura dessa. Os irmãos pensam que é brincadeira? Tem gente satanista invocando com tanta intensidade Satanás que faz sinal de estarrecer. Eu vi aquele vídeo, eu fiquei encantado com aquele vídeo. O feiticeiro, na hora em que estava proposto, ele começou a subir. Começou a subir, e com 6 metros de altura ele gritou lá de cima: e aí, pastor, você ainda está pronto para cumprir o desafio? O pastor olhou e vendo a altura do feiticeiro, com 6 metros de altura, ele disse que o coração dele ficou palpitando, muito tenso, porque disse: e agora, se Deus não me fizer voar 6,5 metros, eu vou ter toda a minha história de missionário nesse país envergonhada, eu vou ter que voltar para o meu país. E na hora, Deus deu uma palavra de sabedoria ao pastor. O pastor disse assim: eu resolvi mudar o desafio. E houve uma tensão naquela hora em toda a tribo. Como assim mudar o desafio? O desafio era voar 6 metros, e o que voasse mais de 6 metros, então, porque ele já tinha voado 6, tinha que voar pelo menos 0,5 metro a mais. Era o servo do Deus verdadeiro. Aí o pastor disse: eu resolvi mudar o desafio. Eu não vou voar 6,5 metros. Eu vou orar e Deus vai te derrubar daí agora. Senhor, derruba esse homem daí agora. E o feiticeiro, pá, no chão. Irmãos, oração é uma coisa que funciona nos dois reinos. Só que nós somos do lado de cá. E nós temos desperdiçado um ministério, uma vida de oração. Sabe por quê? Porque nós achamos que esse não é o nosso ministério na igreja. Que essa não é a nossa responsabilidade na igreja. Que ore o pastor que ganha para isso. Que ore o ministro de louvor que precisa ministrar com unção. Está aí, Jane. É contigo. Que ore os músicos, porque enquanto eles tocam, tem que trazer a glória de Deus ao templo. Que ore a diaconia da igreja para servir com qualidade. Não, esse não é o meu ministério. Queridos, a Bíblia manda orar sem cessar. A prática devocional de oração demanda dela uma vida cristã poderosa, uma vida cristã cheia de experiências gloriosas com Deus. O nosso grande problema é esse, é que Deus nos deixou armas poderosíssimas e nós temos feito muito pouco uso delas. É interessante, o indivíduo quando ele entra na polícia, e aqui nós temos algumas pessoas militares ou policiais dentro da igreja, ele é induzido pela polícia a treinar tiro ao alvo. Ele tem que saber manusear arma. Como assim? Vai estar na polícia, vai estar combatendo bandido toda hora e não sabe manipular arma? E os policiais gastam na sua carreira, na construção da sua carreira, milhares de projéteis treinando tiro ao alvo. Sabe por que a polícia faz isso? Porque está adestrando os seus profissionais para serem eficazes no combate ao crime. Deus nos deu a arma da oração. Mas quantas vezes você diz assim: eu vou refinar a minha experiência de oração. Eu vou me disciplinar a estar orando com qualidade, intensidade e com produtividade. A maioria de nós só resolve orar quando está passando um problema que já tudo está desmoronando na cabeça da gente. Então a gente, ai, rapaz, é para orar, por isso. Eu devia estar orando. Aí alguém não ora porque se justifica dizendo a carne é fraca, sabe, pastor? Eu até às vezes quero orar, mas... Ah, quando eu vou orar, dá um sono. O indivíduo faz tudo durante o dia e deixa para orar na hora mais cansada, quando ele vai dormir, quando o corpo já está insolente, quando a mente já está impregnada de tantas coisas que ele fez durante o dia, que não tem qualidade para se expressar diante do seu Deus. Quantas vezes as pessoas não deixam de desenvolver um ministério de oração por causa disso, se justificando: pastor, eu não consigo desenvolver um ministério de oração, porque na hora que eu vou orar, aí vem maus pensamentos, vem problemas, vem preocupações, alguém me chama, o telefone toca. A carne, pastor, a carne é fraca. O que a carne pede? Quem podia sugerir? O que a carne pede? Descanso, lazer é bom, comida. Ah, vocês são tão magrinhos, né? Estou olhando para um aqui, meu Deus, ele já sabia que eu ia citar ele. Deus do céu, aquilo não é um prato, ele come numa gamela. Não, Zé, eu não vou dizer que é você. A carne pede televisão, filme, shopping. A carne pede diversão, passeio, lazer, Facebook a carne pede também, é ou não? Mas a carne não pede oração. Quem pede oração é o Espírito, e o Espírito tem que determinar e disciplinar a sua carne. Se você ora pouco, é porque o teu Espírito está sofrendo de inanição. Lá dentro de você, o teu Espírito não tem espaço para dominar a tua carne. E todo cristão que o Espírito dele não é desenvolvido, a vida dele é uma tragédia. Porque quando nós vamos nos desenvolvendo espiritual, o Espírito dele é dominante na vida dele. Por isso, jejum, meu filho, na carnezinha velha, porque é o jejum quem disciplina ela. Não tem arma mais eficaz para disciplinar a carne do que jejum. Mas sabe, irmãos, é a coisa mais comum dentro de igreja, a gente vê crente velho perguntando: pastor, como é que é o jejum? Dá vontade de dizer: ô Deus, dá uma crise de dispensa na casa dele, que ele vai aprender o que é jejum. Faltou emprego, faltou salário, aí não tem mais nada para comer, ele vai saber o que é jejum. Porque quando tem tudo, não jejuma. Essa semana eu passei um mês e meio sem ver um amigo, que eu tenho uma relação profissional com ele. Quando eu o ouvi, eu não reconheci tão magro que está. Eu disse: o que você está fazendo? Ele disse: jejum intermitente. Eu falei: é? Eu já vi falar de jejum intermitente, os corredores fazem jejum intermitente para ficar magrinho. É, pois é, eu estou querendo casar e aí, não é? Você sabe, eu já venho de um recasamento, tenho que agora que vou casar pela segunda vez, aí tenho que me apresentar bem para minha namorada e fiquei magro. O camarada passa fome, irmãos, para ficar bonito para uma mulher, mas a gente não faz jejum para disciplinar a carne e para agradar a Deus. Pode uma coisa dessa? Essas duas armas, jejum e oração, tem que andar juntas. Mas a gente acha: não, pastor, o meu ministério não é jejuar e orar, não, meu ministério é outro. Sabe, nós temos visto uma classe de crente superficial na nossa geração, terrível, por causa disso, porque não conhece os mistérios de Deus, porque não ora, porque não jejuam, porque não tem disciplina de vida espiritual, gente. E é interessante, porque Deus não anda na superficialidade. Quem quiser conhecer a Deus tem que ir para baixo mesmo, tem que escavar, tem que descer, tem que ter disciplina com Deus de oração, tem que acordar de madrugada para conversar com Deus, tem que esperar o melhor do seu sono, dizer: Deus, o melhor do meu sono é 3 horas da manhã, pois eu vou botar o despertador para me despertar, 3 horas da manhã eu vou acordar para conversar contigo. As maiores experiências que eu consegui conquistar na minha vida espiritual, eu as adquiri sacrificando madrugadas para estar na presença de Deus, conversando com Deus. Que experiência gostosa, irmãos, é gastar tempo em oração com Deus. A minha vida espiritual, eu fui descobrindo que oração é uma das coisas mais sérias que existe no mundo espiritual e um dos maiores privilégios desprezados do cristão. Eu me lembro de um dia que eu estava com um radinho de pilha que eu tinha, e eu gostava muito de ouvir um programa que o Orestes tinha com a Esté. E eu tinha botado aquele radinho para consertar num técnico. O técnico disse: tem jeito não, meu filho, compre outro. Mas aquele radinho tinha sido um presente do meu avô, então ele tinha assim um valor estimativo para mim, um valor emocional. Eu disse: eu vou procurar outra pessoa. Procurei outro técnico. O cara disse: não, rapaz, isso aqui já venceu, procura outro, não tem mais jeito. E um dia eu cheguei da casa de André de Recife, de noite, no domingo, e aí eu não tinha ido para a igreja de noite, né? Tinha passado o domingo todo lá, e aí eu disse para Deus assim: Deus, o meu radinho não está funcionando, Deus. Eu gostaria tanto, paizinho querido, que de alguma forma você me permitisse ouvir o programa da Esther, e o programa do Orestes, me dá essa oportunidade, Deus, de ouvir, mas o radinho está quebrado. E aí eu fui na gaveta, eu disse: Deus, se você é o mesmo Deus de Elias, esse radinho vai tocar o programa da Esté e do Orestes hoje. E quando eu acabei de dizer isso, o radinho tocou. E eu vi o programa. Pode parecer nada, irmãos, para você, mas para mim aquilo foi uma experiência incrível. Um rádio quebrado, que não tinha mais conserto, que dois técnicos experientes disseram que não tinha jeito mais para aquele rádio. E de repente, uma oração mudou todo o quadro daquela noite na minha vida, porque eu tive uma experiência sobrenatural, que Deus interfere nas nossas pequenas necessidades para dizer: sou eu um Deus que atendo os caprichos do teu coração. Era Deus me estimulando a andar de joelhos, a conhecer os mistérios da oração. Era Deus dizendo para mim: meu filho, invista mais tempo em oração, porque a oração é uma coisa que produz efeitos práticos intensos na vida do cristão. Eu fui dormir naquela noite, depois que o programa tinha acabado, debaixo de um êxtase e de um avivamento muito profundo. Primeira coisa que me dificulta orar é isso. Muita gente não entende que oração é o seu ministério. Não importa qual ministério e qual vocação você tenha na igreja, tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Não há quem possa desenvolver nada para Deus que não comece com um compromisso regular, disciplinado de oração. É interessante como a Bíblia nos mostra que tudo conflui para que a gente não tenha uma vida disciplinada de oração, porque o diabo sabe que o cristão, quando ora, ele se torna poderoso em Deus. Veja a opressão que existia nas lateralidades da vida do profeta Elias. Irmão querido, irmã querida, a vida de Elias foi um dos grandes mistérios de Deus aqui na terra, porque orava muito, porque orava intensamente, porque orava disciplinadamente, porque orava com qualidade. E é interessante, quando nós começamos a estudar a vida de oração de Elias, o próprio Tiago diz nesse texto que nós estamos estudando, veja o que ele diz no versículo 17: e Elias era humano, igual a qualquer um de nós. Porque o Tiago está referendando, está reforçando a ideia de que o Elias era humano? Porque, irmãos, ele fez tantas coisas sobrenaturais no seu ministério, que foi preciso, na hora em que ele quis referendar a vida de Elias, nos lembrar que ele era humano. Sabe por quê? Porque senão alguém dizia: não, mas Elias conseguiu aquilo porque Elias era Elias, não é? Elias era Elias e era tão humano quanto a mim e quanto a você. Mas diz Tiago aqui no texto que quando Elias orou, orou dizendo a Deus assim: Deus, não vai chover. E, gente, não choveu. Mas veja a opressão que existia ao entorno de Elias, com a rainha o tempo todo querendo matar Elias. Por que isso acontecia? Que era para tirar Elias da disciplina da oração, irmãos. Era para angustiar Elias. Era para Elias fazer um paralelo e dizer assim: mas como assim? Eu vivo uma vida cheia de oração e de repente tudo que eu encontro agora é uma opressão de uma rainha que quer me matar? Como é que pode? Mas a vida disciplinada de Elias, a vida de oração de Elias, jamais sofreu interrupção, porque ele tinha experiências e ele sabia do quanto a oração fazia um efeito profundo na sua vida. Por que eu não consigo orar? Por causa de indisciplina, irmãos. Você regra tudo na sua vida, mas não regra um tempo para orar. A indisciplina é um dos maiores desastres da vida espiritual de um cristão. Você precisa ter um lugar de oração, Uma das experiências mais fortes que eu já tive de um lugar de oração foi quando eu entrei na casa de um primo meu que era budista, porque o pai dele, preocupado que ele não fizesse um voto de pobreza, me pediu para assisti-lo. Quando eu fui lá, ele reformou a casa toda. Ele mudou o curso da casa toda para deixar no centro da casa. Se fosse para o quarto, ia passar por aquele local. Se fosse para a cozinha, ia passar por aquele local. Se fosse para a sala de estar, ia passar por aquele local. O local era visível a todos os cantos da casa. Ele fez um local de meditação, a Buda. E a gente não tem nem um espacinho assim, bem pequenininho, reservado, que seja conhecido na nossa casa como o nosso cantinho de oração. Você investe em roupa, sapato, perfume, mas você não investe num puff para dizer: isso aqui é o meu puffinho, onde eu vou me declarar para Deus, onde eu vou me reclinar com Deus. Faz, irmãos. Nós somos seres que não compreendem direito o privilégio da oração. Nós somos tão indisciplinados que a oração é a chave que abre todas as vitórias da vida da gente, mas a gente quer vitória, mas sem oração. De preferência, ela pode vir com a oração do irmão. Por isso existe uma peditina de oração incrível dentro da igreja. Eu já disse para muitos assim: irmão, pastor, daria para você orar a vida inteira por mim, pastor? Ó, quantas vezes depois de pregações eu não já ouvi um pedido? Não, daria não, irmão. Daria não, irmão. Eita, pastor, que grossura. Não, irmão. Não, irmã. Eu tenho que orar pela minha vida para eu ficar de pé. Eu vou me comprometer de orar a vida inteira por ninguém? Você precisa orar por você, eu posso orar por você. Eu oro sempre pelos membros da Gênesis, lógico. Oro. E muitas vezes nominalmente. Mas eu não vou fazer um pacto de orar a vida inteira por uma pessoa, porque isso é um letárgico, é um preguiçoso. Ele quer ganhar vitória sem aprender a orar. Ele quer que eu pague o preço por ele. Meu filho, quem pagou o preço por outro foi Jesus de Nazaré. Eu quero pagar preço por mim, por você. Paga tu mesmo. Nós precisamos ter uma vida disciplinada de oração, queridos. Olha só o que o texto diz de 1 Coríntios 9:27. O Paulo disse assim, ó: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo aqui: eu tenho disciplina espiritual na minha vida. Muitos de nós aproveitam partes boas do cristianismo, aproveitam noites ungidas de louvor, cultos maravilhosos, viagens missionárias, congressos espirituais, cantina no final do culto. Isso também é uma parte boa, irmãos. Por que não? Comunhão na casa dos irmãos, de preferência, saindo todo mundo sem limpar nada e deixando o irmão com tudo sujo para ele limpar sozinho depois. Todas essas partes são boas. Aqui a gente tem outras partes interessantes, o Fé Pedal, com caminhos maravilhosos, com paisagens interessantíssimas que a gente já viu andando de bicicleta, com sensações de companheirismo, de ajuda mútua, incríveis no Fé Pedal. Mas o melhor do cristianismo não é isso, irmãos. O cristianismo nos reserva através da oração experiências transcendentais que nada pode nos dar. Por isso que se alguém disser para mim: ô, Ari, você crê mesmo na existência de Deus? Você é maluco, rapaz. Nessa geração ninguém quer mais disso. Eu olho para ele e digo: ô, tadinho de você, meu filho. Eu tenho tantas experiências em orações com Deus que eu posso te provar que Deus é real através da oração, das coisas que Deus se moveu em oração na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Irmãos, quando eu casei com a Andrea, eu tive uma adolescência muito convulsiva. Eu dei muito trabalho a Andrea no começo do meu namoro com ela, porque eu fui criado solto pelo meu pai. O meu pai foi uma pessoa assim que me criou livre. Ele era um homem, era e é um homem muito mundano. Ainda hoje as brincadeiras dele são muito mundanas. Hoje mesmo ele passou um WhatsApp para mim, que eu passei para ele um recado de volta. Disse: pai, me respeita, pai. Que coisa feia. O senhor numa idade dessa, sabendo que eu sou um servo de Deus, ficar passando essas coisas obscenas. Eu não abri, mas eu vi pelo reflexo que vinha porcaria, que eu já lhe conheço. E, irmãos, aí eu me converti e me consertei por completo. Eu casei com a Andréa. E ela nem tocava mais nos problemas que eu tinha dado na minha juventude com ela. E no começo do meu casamento, veio um ciúme, uma volúpia, um desejo de discussão, uma insegurança, que era uma coisa terrível. Mas como é que eu vou resolver coisa que eu já fiz no passado? Eu não consigo resolver agora. Eu disse: já sei, eu vou orar. E eu comecei a orar toda madrugada. E um dia ela me viu orando de madrugada, dizendo: Deus, eu estava chorando naquele dia. Ela me viu dizendo para Deus: Deus, eu não posso mudar o coração da minha esposa, mas do jeito que a gente vai, está difícil. Porque ela fica me cobrando de coisas que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade. Eu não consigo voltar ao passado e refazer coisas que eu já fiz errado lá no passado. Só consigo fazer coisas certas do presente para o futuro, mas para o passado. E ela, quando viu eu orando de madrugada, chorando, ela veio até mim, me pediu perdão, e nunca mais ela me deu trabalho nessa área. Porque a oração, ela produz efeitos. Eu vou encerrar essa mensagem nessa noite, dizendo basicamente uma coisa só. Sabe por que é tão difícil nós nos disciplinarmos a uma vida de oração? Ah, sei, pastor, porque a igreja não ensina o cristão a orar. Porque não existe um discipulado para o novo convertido aprendendo a orar. Porque eu sou indisciplinado. Porque eu não dou a Deus uma atenção da forma que devia dar. Tudo isso é verdade. Mas a maior verdade é que nós temos dificuldade de orar, porque o reino das trevas se manifesta quando você começa a ter desejo de começar a ser um homem ou uma mulher de oração. Eu me lembro que um dia eu estava pregando em um congresso, que eu estive pregando 3 dias, e uma das irmãs que estavam naquele congresso, ela disse: pastor, você pregou os 3 dias sobre a eficácia da oração, eu vou virar uma mulher de oração. Oh, como eu me apaixonei por aquela frase daquela moça. E depois ela começou a me dar relatórios. Ela ligava e dizia: pastor, olha só o que Deus está fazendo, e contava os milagres do que Deus estava fazendo. Pastor, veja, eu estou conseguindo levar outras jovens da igreja a estar começando a disciplinar a sua vida na oração. Pastor, veja, Deus curou a minha avó, pastor, ela tinha um tumor cancerígeno, eu fui lá, pastor, orei, e Deus sumiu com o tumor. E um dia, surpreendentemente, de madrugada, ela ligou para mim com a voz trêmula, apavorada, disse: pastor, eu não quero mais orar, Satanás entrou na minha casa hoje quando eu estava orando, e ele disse: se eu continuar incendiando as meninas da igreja com oração, ele vai me matar. Ah, pastor, eu estou com medo. Oh, filha, oh, filha, clama por Jesus Cristo, que esse cafuçu sai da tua casa, mas sai correndo e nunca mais volta. Não para de orar por isso. Quando a gente começa a querer desenvolver uma vida de oração, há uma resistência profunda no reino espiritual das trevas. Tudo conflui para você parar de orar. Mas sabe, Deus precisa de uma igreja vitoriosa na última geração, que é essa, a nossa que estamos vivendo. E essa igreja só virá se você que ouviu essa palavra começar a olhar para dentro de si e fizer uma confissão sincera para Deus, dizendo: Deus, os meus joelhos ainda não têm calos, então eu não sou um homem de oração, eu não sou uma mulher de oração. E você fizer um pacto hoje de sair da zona de mediocridade e resolver abalar a sua vida com a intensidade poderosa de uma vida disciplinada de oração.
você vai ver que não só você muda, mas tudo à sua à volta muda por causa de oração. Eu queria que o Espírito Santo fizesse o que eu não posso fazer agora. Eu já acabei de pregar. Mas pôr uma confissão sincera no seu coração, um desejo puro de revolucionar a sua vida com oração. Ah, pastor, eu ainda sou muito jovem, depois eu penso nisso. Meu filho, os sábios começam cedo. Todos aqueles que chegaram muito mais além do que aqueles que não conseguiram chegar, chegaram porque começaram cedo. Os que começam tarde sentirão muita dificuldade de chegar a ter o mesmo nível que alcançaram aqueles que começaram cedo. Quem começa cedo, chega cedo aos seus alvos. Feche seus olhos. Nas tuas memórias e lembranças, visita quem é você em oração. Quem é você diante desse privilégio magnífico que Deus te deu, de se apresentar a Deus, conhecer o coração de Deus na oração e de deixar-se ser conhecido por Deus através da oração. Quem é você que pode mudar o Brasil, que pode mudar a situação econômica dessa nação, que pode mudar a história do seu bairro, que pode mudar a história da sua família, com dois instrumentos que Deus já te deu, os seus joelhos, mas que muitas vezes de forma negligente, displicente e egoísta, você não vive a disciplina da oração na sua vida. Tiago disse, olha, e o mais incrível, Elias era homem, fez tudo isso, mesmo sendo homem. Sabe por que fez? Porque orava. Peça perdão a Deus pelas horas que você já gastou com tanta coisa fútil na sua vida, e você não gastou essas horas aos pés do Senhor. Peça perdão a Deus pelas horas que você passa de madrugada vendo porcaria, e você não passa essas horas em comunhão com o teu Deus. Peça perdão a Deus por não conhecer a Deus direito, e nem se deixar ser conhecida de Deus, porque você não se apresenta a Ele em oração. Faça nessa noite um pacto, e diga a Deus, eu quero experimentar o poder da oração. Vamos cantar, Jane? Enquanto nós estamos cantando, você fica de pé, e você vai conversando com Deus, pedindo a Deus que possa mudar a sua vida, através dessa decisão que você toma nessa noite. Quantas horas você orava por semana? 5 minutos? Promete a Deus 10 minutos. Vai aumentando aos poucos. Promete 15 minutos. Promete a Deus meia hora. Promete a Deus o dízimo do teu tempo aos pés do Senhor. Você pensa que dízimo é só uma relação financeira que nós temos com Deus? Dízimo é uma relação funcional do cristão com Deus. O nosso tempo foi dado por Deus. Nós temos por obrigação devolvermos a Ele 10% do nosso tempo na presença dEle. Se você fizer isso, você vai experimentar o melhor do cristianismo. As visitações poderosas de Deus na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida, na sua carne, no seu espírito. Vamos orar então com essa música? Essa música é uma oração. Vamos cantar então. Vários problemas. Dá para você cantar mais alto? Olha o que a oração faz. Sim, ela abençoa a família. Não sei o que você ia fazer na sua casa quando você chegasse hoje, mas eu proponho que você resolva aqui hoje, quando chegar em casa,
Diga: Deus, eu não vou procrastinar, eu não vou começar isso amanhã, eu vou começar hoje uma nova vida na tua presença. Eu vou começar hoje a levar a sério o ministério e o mistério da oração. E hoje, se derrame na sua casa, na presença de Deus, você vai experimentar o que você ainda não tinha experimentado nessa intensidade. Deus vai revolucionar a sua vida. Você pode dizer isso mais uma vez?
Meus problemas a Deus, a minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
Oh, Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque você nos deu essa liberdade de nos apresentarmos a você através da oração. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que era reservado ao sumo sacerdote agora é reservado a todos nós. Nos permite, Senhor, viver uma noite abençoada na tua presença, ainda hoje desfrutarmos de um momento intenso de oração. Dá-nos viver na nossa vida, Senhor, a disciplina da oração. Levante a sua mão, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa. A igreja diz?
Amém.
Amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: creia nesse profeta. Se você orar, Deus vai se mover através de você. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.